Amados, vamos nesse momento preparar o nosso coração para receber a porção da palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. E nosso desafio é receber a palavra de Deus como palavra de Deus para a nossa vida. Outras palavras existem pelo mundo, pensamentos, filosofias, conhecimento, conselhos, mas não há nada comparável à palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade que nos muda, que nos transforma. A palavra de Deus é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus é espírito e é vida, não é apenas palavra. Mas é Espírito, é Jesus Cristo, porque Jesus é a palavra viva de Deus tocando nos nossos corações. Então vamos orar nesse momento para que o Espírito Santo de Deus permita que nós recebamos a palavra de Deus no nosso coração, amém? E que nesse momento os nossos sentidos, a nossa atenção, o nosso foco seja voltado só para o Senhor e para a sua palavra. E com certeza o Espírito Santo vai confirmar no seu coração aquilo que Deus quer falar a você nessa noite. Amém? Vamos orar então, sentados como estão. Feche os teus olhos e vamos orar e pedir que o Senhor nos dê graça para receber a palavra dele. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui, reunidos em tua presença como igreja. E estamos reunidos no nome santo do Senhor Jesus. Senhor, mais uma vez nos reunimos para cultuar o teu nome. Este culto é para a tua glória. Este culto não é apenas uma reunião, mas é reunião da tua igreja, daqueles que foram comprados pelo sangue do Cordeiro, lavados por Jesus Cristo, daqueles que agora são recebidos como filhos na presença de Deus, daqueles que têm aliança com o Senhor, filhos de adoção por Cristo Jesus. É a tua igreja, é o teu povo, é o corpo de Cristo que se reúne aqui. E Senhor, nós queremos receber a tua palavra em nossa vida. Nós queremos ser fortalecidos, queremos ser edificados, queremos ser transformados, queremos conhecer aquilo que o Senhor já preparou para nós. Por isso nós te pedimos que pelo Espírito Santo o Senhor nos capacite a compreender a tua palavra. Sabemos que com o nosso intelecto, com o nosso raciocínio ou com a nossa lógica, nós não podemos alcançar a dimensão da tua palavra, da tua verdade, mas o Espírito de Deus está aqui para abrir os olhos do nosso entendimento, e nós te pedimos isso, Espírito Santo, abre os nossos olhos, abre o nosso coração, permita que compreendamos o que Deus quer falar conosco, e a nossa vida então seja transformada segundo o padrão de Jesus Cristo. Transforma-nos ainda mais, ó Deus, nesta noite, de maneira que possamos sair daqui diferentes da maneira como chegamos, conhecendo mais o Senhor, mais próximos, mais íntimos, mais livres, mais felizes, mais convictos de que o Senhor reina sobre todas as coisas e de que a nossa vida está nas tuas mãos. Por isso edifica-nos, ó Deus, oramos para que cada um aqui, de alguma maneira, seja ministrado pelo Senhor, ministrado por tua palavra, abençoado, Senhor, por tua presença. Nós oramos assim, em fé, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, Deus tem falado a igreja, Deus tem falado ao nosso coração sobre um tempo novo e sobre coisas novas que Deus está fazendo em nossa vida. E Deus é um Deus maravilhoso, porque sempre Ele inaugura novos tempos, novas estações, novos momentos para nos abençoar, para nos levar além. E nessa noite eu quero continuar então falando sobre isso, sobre o novo de Deus, sobre esta ação de Deus, sobre esta ação do Espírito Santo de Deus, sobre aqueles momentos em que Deus, Ele abre os céus para abençoar a nossa vida, para falar ao nosso coração, para nos transformar, para nos levar além do nível em que estamos, para inaugurar coisas novas, e como é importante que nós correspondamos com Deus, como é importante que nós nos posicionemos de forma correta para não perder o que Deus quer fazer em nossa vida, para não perder a oportunidade que Deus está nos dando. Amém? Não podemos perder a oportunidade do Senhor em nossa vida. Então, essa palavra de hoje à noite, ela é uma continuação daquilo que eu tenho falado, outros irmãos têm falado também, sobre esse novo de Deus, sobre esse novo tempo. E essa palavra fala de mudança de atitude para não perder o novo de Deus. Sabe, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós começamos uma jornada com Deus, uma carreira. E a Bíblia diz que nós temos que correr a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então, é uma jornada a nossa vida com Deus, é uma carreira, e nós não podemos ficar distraídos, parados, andando em círculos, nós temos que avançar com o Senhor. E nessa jornada, Deus, então, como dizia, Ele prepara momentos específicos para nos abençoar, para transformar a nossa vida, para nos levar além. E quando nós discernimos esses momentos e aquilo que o Espírito Santo está fazendo, nós precisamos, então, corresponder com Deus. Então essa noite nós vamos falar sobre isso, sobre mudar atitudes para nos alinhar com Deus, para permitir que o Espírito de Deus trabalhe em nossa vida. E eu quero começar com um texto de Mateus no capítulo 9, se você trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar. Mateus capítulo 9, dois versos, verso 16 e verso 17. Se você quiser aí acompanhar na sua Bíblia, Mateus capítulo 9, verso 16 e 17. Então veja, Jesus disse assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompe-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam, se preservam. Então, essa foi uma palavra de Jesus, de uma maneira simbólica, diante de uma situação que Jesus Cristo estava enfrentando naquele contexto. E ele diz o seguinte: olha, quando as pessoas fazem o vinho, colocam num recipiente, esse vinho vai fermentar. O odre é o recipiente onde coloca o vinho. E era feito de couro. E ele disse: se esse odre for velho, ou seja, se ele não tiver flexibilidade, o que é que vai acontecer? Ele vai romper. E perde tanto o odre como perde o vinho. Põe-se vinho novo em odres novos. O que é que Jesus Cristo estava querendo dizer com isso? Ora, ele estava querendo dizer que existia um grupo de pessoas que tinham uma maneira de pensar equivocada, uma maneira de pensar enganada. E essas pessoas imaginavam que estavam fazendo certo, estava tudo bem. Algumas até imaginavam que estavam corretas diante de Deus. Jesus falou isso num contexto em que os discípulos de João Batista, junto com os fariseus, estavam criticando os discípulos de Jesus. Na verdade, porque eles não entendiam o reino de Deus, eles não entendiam o que Jesus estava fazendo. Então, Jesus diz, olha, para receber o que Deus está fazendo, é preciso mudar a mentalidade, mudar a maneira de pensar, ou em outras palavras, se alinhar com Deus, se alinhar com a sua palavra. Então, se nós temos pensamentos antigos que governam a nossa vida, mas esses pensamentos não estão alinhados com Deus, alinhados com a palavra de Deus, alinhados com a ação do Espírito Santo, eles podem ser grandes dificuldades, grandes impedimentos para que nós recebamos o novo de Deus. Então, nós temos ouvido nos últimos tempos que Deus quer fazer e está fazendo algo novo em nossa vida e na igreja, e nós queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos ser tocados pela presença de Deus, queremos que o Senhor cumpra em nós o que Ele quer fazer, mas nós não podemos continuar com pensamentos que, na verdade, são contrários a Deus. Por isso a palavra de Deus nos diz, Romanos capítulo 12, versículo 2, o seguinte: transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí a palavra diz, para que experimenteis a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então a Bíblia diz claramente que eu só posso experimentar a vontade de Deus se eu mudar a minha maneira de pensar. E se a minha maneira de pensar estiver de acordo com a palavra de Deus, com a maneira de Deus. A maneira de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é revelada, ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Então eu preciso alinhar a minha forma de pensar, porque a minha forma de pensar vai determinar as minhas ações, as minhas palavras, os meus comportamentos. Então, entendendo isso, que nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar e nos alinhar com Deus para receber o que Deus quer fazer em nossa vida. Eu quero dar aqui três dicas para que nós nos alinhemos com Deus neste tempo, nos alinhemos com a palavra de Deus e nós retiremos da nossa vida e do nosso pensamento algumas coisas que realmente podem nos impedir de receber o novo de Deus, de receber aquilo que o Espírito Santo de Deus quer fazer em nossa vida. Então eu quero falar de três coisas apenas, obviamente tem muitas coisas que podem ser impedimentos para Deus em nossa vida, mas eu quero nessa noite falar sobre três coisas. Primeira coisa é o seguinte: trate com a ofensa. Então guarda isso. Nós precisamos aprender a lidar com a questão da ofensa em nossa vida. Pergunta aí para o seu vizinho: você se ofende com facilidade? Alguns se ofendem muito facilmente, né? Outros não se ofendem por fora, mas se ofendem por dentro e fica guardando durante muito tempo. Então, uma coisa que Deus tem falado ao meu coração sobre um impedimento para aquilo, para o novo de Deus, é a ofensa. E eu fiquei pensando, puxa, mas parece uma coisa tão simples, tão básica, mas não é. Nós precisamos aprender a tratar com a ofensa da maneira de Deus, segundo a palavra de Deus. Né? Então, só para conceituar, o que seria essa ofensa? Ora, um insulto, um maltrato, uma injustiça, uma irritação, algo que provoca um desequilíbrio interno, que tira a nossa paz, que suscita a ira, que rouba a nossa atenção. Algo talvez que levante um desejo de vingança, né? Fez isso também, vou devolver, um troco, olho por olho, dente por dente. Ou aquilo que constrói uma barreira entre nós e entre as outras pessoas. Então, a ofensa é uma coisa que não devia ser assim, mas que acontece com frequência, com maior ou menor intensidade. Pode ter certeza que as pessoas vão ofender você. Ih, fala assim para o seu vizinho, as pessoas vão te ofender. Fala assim, talvez as circunstâncias vão te ofender. Fala assim, talvez o diabo vai se levantar para te ofender. E nós precisamos realmente tratar muito bem com essa questão da ofensa. Na verdade, tratar de acordo com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. Por quê? Qual o grande prejuízo da ofensa? Qual é o maior prejuízo que a ofensa traz? Ora, o maior prejuízo que a ofensa traz é que a ofensa rouba a nossa comunhão com Deus. Fala assim para você mesmo, a ofensa rouba a minha comunhão com Deus. Tem outros prejuízos, mas esse é o maior. Claro, tem a perda do equilíbrio emocional, né? Perda da paz, da alegria, prejuízo de toda a ordem, mas o maior prejuízo é que a ofensa rouba a nossa comunhão com Deus. Mas por que a ofensa rouba a nossa comunhão com Deus? Pergunta aí para o seu vizinho, né? Para isso que você sempre pergunta. Fala, por que a ofensa rouba a nossa comunhão com Deus? Agora você mesmo pode responder para ele o seguinte. Responde assim, porque a ofensa é a maior evidência de que o meu ego está no controle da minha vida. Fala assim para ele, se você ficar ofendido e permanecer ofendido, é porque você está no controle. E se eu estou no comando da minha vida, Cristo não está no comando. E Cristo precisa, deve estar no comando, no controle das nossas vidas. Amém, irmãos? Cristo precisa ser o centro das nossas vidas. Cristo deve estar no governo das nossas vidas. Cristo deve estar conduzindo as nossas vidas. Portanto, a ofensa evidencia que eu estou no controle, por isso é que eu fiquei ofendido. Que eu estou no comando, por isso é que eu fiquei ofendido. Que eu estou no governo, por isso é que eu fico ofendido. Então a ofensa me faz perder o que Deus quer fazer na minha vida, o novo de Deus. Agora, como é que a gente trata, então, com a ofensa? Como é que a gente remove a ofensa da nossa vida? É simples. Simples, mas não é fácil. É simples. A gente trata com a questão da ofensa colocando Jesus Cristo no controle. Colocando Jesus no comando da nossa vida, no senhorio. Ele é o Senhor. Amém? Fala assim para você mesmo, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, é o dono da minha vida, amém? Não foi assim quando nós recebemos a Jesus, nós falamos, Jesus, eu entrego a minha vida para você, você é o dono da minha vida daqui para frente, amém? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Jesus é o dono da sua vida, amém? Então ele tem que ser o dono mesmo, ele tem que assumir o comando mesmo. Então, para Jesus assumir o comando, o que, que a gente precisa fazer? Nós precisamos morrer para a nossa própria vontade. Morrer para nós mesmos, entregar o comando na vida dele. A Bíblia tem esse princípio. Para viver, é preciso morrer. Fala aí para o seu vizinho, para viver, é preciso morrer. Por isso que quando uma pessoa é batizada, Essa é a figura do batismo. Uma pessoa entra ali nas águas, o que ela está dizendo? Eu estou morrendo para mim mesmo. Quando ela levanta das águas, o que ela está dizendo? Eu vivo agora para Cristo Jesus. Ele é o Senhor da minha vida. Então ele agora tem o comando. O apóstolo Paulo diz assim, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, para quem quiser anotar, diz o seguinte: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós que vivemos, se você quer viver a vida de Deus, você precisa renunciar à sua vontade para fazer a vontade dele. É isso que está dizendo aqui. Nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Cristo. Ele agora é o dono, ele é o Senhor, ele é o comando, para que a vida dele se manifeste aqui na minha vida. A vida de Jesus não vai se manifestar na minha vida quando estiver lá no céu. Lá no céu também. Nós esperamos ir para o céu, amém? Fala para o seu vizinho: eu espero que a gente esteja junto no céu. Mas enquanto estamos vivendo aqui na terra, nós devemos entregar nossa vontade para que a vida de Jesus se manifeste em nossa vida, em nosso corpo, no dia a dia, né? Em cada coisa que façamos. O apóstolo Paulo também dizia assim, Gálatas capítulo 2, versículo 20, é um texto bem conhecido também. Ele dizia assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Ele entendia isso: já não vivo eu, mas Jesus vive em mim. Já não sou eu quem vive mais, Cristo vive em mim. Então eu não posso dizer Cristo vive em mim, mas eu faço o que eu quero. Eu vou agir da maneira com que eu desejo agir. Eu vou responder ou reagir da maneira com que eu quero. Não. Então, se Cristo vive em mim e eu vivo para Ele, eu preciso estabelecer um princípio básico em minha vida. Isso para resolver a questão da ofensa. Jesus tem que ser o Senhor para resolver a questão da ofensa. Se Ele é o Senhor, se Ele tem o comando, se Ele tem o domínio da minha vida, se eu vivo para Jesus Cristo, eu preciso estabelecer um princípio básico. Qual é esse princípio? É o seguinte: a ofensa não é contra mim. Amém? Fala para você mesmo: a ofensa não é contra mim. Aí a sua mente fala assim: mas a pessoa agiu contra mim. Sim, mas a sua vida está em Cristo. Ele é o dono. Ele é o Senhor. Ele é que comanda. Ele é que governa. Pergunta aí para o seu vizinho: é Jesus que governa? Você está disposto a deixar Ele governar a sua vida? Fala assim: então se Ele governa a sua vida, a ofensa não é contra você. Amém? Não é contra mim. Ah, se alguém peca, o pecado não é contra mim, é contra o Senhor. Qual é o nosso problema? É que nós ficamos ofendidos. Por isso que Jesus diz: negue-se a si mesmo. Por isso que ele diz que todos pecaram. Todos nós necessitamos da graça de Deus, da salvação de Deus. Ninguém é merecedor de nada em Deus, de nada, 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 nada. Fala aí para o seu irmão: você não merece nada mais do que eu. E se nós juntarmos o nosso merecimento, o resultado vai ser zero. Fala para ele: rapaz, eu pensei que você era bem melhor do que eu. Não é não. Aí você diz assim: já que eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu, vamos combinar? Não vamos ficar ofendidos um com o outro. Fala aí para ele. Né? Eu falo fala para ele, na verdade é para falar para a gente mesmo, só para a gente lembrar depois. Mas se não quiser falar, tudo bem, tranquilo. Está em casa, fique confortável. Mas essa é uma forma didática de lembrar depois as coisas. Não tem que combinar. Eu não vou ficar mais ofendido com ninguém. Não é contra mim. Mas a pessoa, pastor, pecou contra mim. Não, não foi contra você. Todo pecado é contra Deus. Mas a pessoa fez mal para mim. Mas você não entregou a vida nas mãos de Jesus? Não é Jesus que vive em você? Então deixa Jesus resolver o caso. Porque se é contra a gente, nós vamos ficar pensando em como descontar. Como fazer justiça. Como se vingar. Sei lá, a alma fica pensando muitas coisas. Não é contra você, não tem a ver com você, a ofensa não tem a ver com você. Se alguém peca, não peca contra você. Se alguém se levanta, não se levanta contra você. Fala aí para o seu irmão de novo: se alguém se levantar, não é contra você, fica tranquilo. Fala: se alguém causa algum tipo de prejuízo, não é contra você. Aí alguém: não, peraí, prejuízo não, como assim? Se alguém me causar um prejuízo, o prejuízo é contra mim? Não. Sabe por quê? Não, porque tudo é dele. Amém? Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se você entregou a sua vida e tudo que faz parte da sua vida pertence a Deus, o que é que você tem agora? Nada. Fala assim, bem baixinho: você já entregou tudo a Deus? E a gente descobre o seguinte, que nós queremos entregar para Deus as coisas ruins, né? Senhor, eu entrego o meu pecado. Senhor, eu entrego as coisas erradas. Senhor, eu entrego a minha dívida. Senhor, eu entrego os meus problemas. E as outras coisas não, Senhor, que as outras estão boas. Eu vou continuar com elas. Essas aqui controlo eu, aquelas lá controlo o Senhor, porque elas estavam todas sem controle mesmo. Dá para fazer assim? Não, não dá, né? Tudo é dele. Tudo é dele. Então qual é o princípio básico? É o seguinte: não é contra mim, não tem a ver comigo. Esse é o princípio básico para você resolver a ofensa. Mas alguém mostrou a língua para você, mostrou a língua para Jesus. E quando mostram a língua para Jesus, ele sorri. Fala: bonita língua. Eu que criei. Precisa escovar a língua também, não é só os dentes, mas... né? Não é com você. Como é que a gente resolve a ofensa? Não é contra mim. Só que isso não pode ser apenas uma teoria, tem que ser uma lei, uma verdade de fé e de prática em nossa vida. Isso não significa que você não possa se defender, se necessário, claro. Não significa que você não possa corrigir uma pessoa que errou. Né? Às vezes a gente tem que corrigir, por exemplo, na relação de pais e filhos, o filho errou, precisa ser corrigido. Não significa que você... não posso até buscar, sei lá, meios legais para, no caso de alguém causar um prejuízo financeiro, por exemplo, tem leis para isso. Mas significa que nós não podemos, em nenhuma situação, tomar a ofensa como pessoal. Por quê? Porque nós morremos. E a nossa verdadeira vida está em Cristo Jesus. Então não tem a ver mais com a gente. Então não importa mais. E nós não podemos mais fazer distinção de pessoas. Deixa eu dar um exemplo de distinção dentro desse contexto. De repente a gente olha e fala, puxa, aquela pessoa é uma pessoa maravilhosa. Quantos conhecem aqui alguém que é muito legal? Você conhece? Espero que você conheça pelo menos umas duas pessoas legais aí na sua vida, né? Amém. Então aquela pessoa é maravilhosa, aquela pessoa é uma pessoa joia, aquela pessoa é uma pessoa tão gostosa de conversar, de conviver, é uma pessoa do bem, e aleluia, aquela pessoa é uma pessoa fácil de amar. Aquela outra pessoa é um traste. Quantos conhecem pelo menos umas duas pessoas que é um traste? É uma coisa de... Não precisa nem falar o nome, não. Não precisa citar o cunhado, nem... Bom, deixa para lá. Você percebe, irmãos? Como a gente faz acepção de pessoas? Quando nós morremos para nós mesmos, e a ofensa não tem a ver com a gente... O Senhor nos chama para amar tanto um quanto o outro da mesma maneira. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por quê? Porque não tem a ver com a gente. Ah, mas aquela pessoa é legal, aquela outra é terrível. Não importa, não é comigo. Não cabe a mim julgar. Não cabe a mim ter uma barreira com a pessoa. Obviamente posso e não devo concordar com o erro da pessoa, com o pecado das pessoas, mas nada é pessoal, não tem problema nenhum. Então, não tem a ver comigo, tem a ver com Deus. Esse é o princípio básico para a gente resolver a ofensa. Vou dar um exemplo aqui. Digamos que um cristão fez um negócio com alguém. Negócios são bons exemplos, né? Vendeu um carro em 6 parcelas. E aí, vendeu o carro. Quando vendeu, ele fala, Senhor, muito obrigado, porque eu consegui vender aquele carro que eu pensei que eu não ia vender. O Senhor me abençoou, vendi. Já não estava tão bom assim, mas, né? O Senhor abençoe o próximo proprietário. Vendeu o carro, 6 parcelas. 6 cheques. Primeiro cheque caiu certinho, glória a Deus. Dinheiro entrou na conta. O segundo, também. O terceiro, não. Não é possível. É o diabo. Deve ser o inimigo se levantando. O quarto, também não. Já vai dando desespero. E simplesmente a outra pessoa não paga. Não pagou, não devolve o carro, ficou com as pendências. E aí? O que fazer? Talvez a primeira coisa é descobrir por que não pagou, né? Na melhor das hipóteses, talvez a pessoa tenha tido um problema e sério. E aí? É tentar resolver da melhor maneira possível, cristã. Mas vamos imaginar que essa pessoa, a outra pessoa, não tenha pago porque ela tem um caráter mau. É mau caráter mesmo. Então não pagou porque não quis pagar. Não pagou porque ela é enrolada. Não pagou porque ela já fez outras coisas. E mesmo tendo condições de pagar, não pagou. Nem vai. Nem dá sinais que vai. A pessoa liga, o outro não atende. Já passou por situações assim? Quantos já passaram por situações assim? Ah, a ofensa chega na hora. A ira, não é? E a gente fica pensando, safado. Sem vergonha. Não tinha o direito de fazer isso comigo. A ira chega. E a gente fica pensando, não é justo. essa pessoa me deu um tremendo prejuízo, não pode ficar assim. E a questão vira uma grande questão em nossa vida, em nosso coração, em nossa mente. Mas aí chega Deus e pergunta assim: ok, de quem é o carro? É meu ou é seu? Pergunta aí para o seu vizinho: de quem é o carro? E Deus já pergunta na sequência: para quem você vive? Para você mesmo ou você vive para mim? Agora, se vivemos para o Senhor realmente, o prejuízo é nosso ou não? Se tudo é de Deus, de quem é o prejuízo? Tem muita gente que está assim: eu não posso falar para mim não me comprometer. Se nós entregamos tudo ao Senhor, Senhor, tudo é teu. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Minha vida pertence ao Senhor. Tudo que eu tenho pertence ao Senhor. Minha família pertence ao Senhor. Tudo é dele. Tudo vem dele, até o ar que nós respiramos. Você percebe? Então não é pessoal. Não é pessoal. E se eu não tenho nada, eu não posso perder nada. Na verdade, nós somos, diz a Bíblia, mordomos de Deus. Talvez alguns não conheçam, mas na Bíblia há um princípio chamado princípio da mordomia. Mordomia cristã é isso. É o entendimento de que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Está entregue ao Senhor. Vem de Deus. Está como que oferecido a Deus constantemente. Nem a nossa vida é nossa, tudo é dele, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se eu não tenho nada, eu não perco nada. Na verdade, provavelmente eu tenho que me arrepender. Por quê? Porque se eu não busquei a direção de Deus para fazer esse negócio e fiz o negócio errado, às vezes eu tenho que me arrepender e dizer: Deus, me perdoe. Porque quando eu pensei em vender o carro, eu nem perguntei para o Senhor. E quando apareceu alguém querendo comprar, eu também nem perguntei. Eu simplesmente queria tanto vender aquele carro, que vendi. E deu errado. E eu preciso me arrepender, porque eu não administrei as coisas segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Porque se eu tenho alguma coisa e eu quero alguma mudança, eu preciso perguntar para Deus, né? Preciso ter um carro. Tudo na minha vida é do Senhor, eu entreguei a minha vida para Ele, Ele é o Senhor da minha vida. Eu quero vender esse carro, eu tenho que perguntar: Senhor, o que que eu faço com esse carro? Imagina, isso aqui é um carro. Senhor, o que que eu faço com esse carro que é teu e que eu estou usando? Deus é muito bom que deixa a gente usar as coisas. Amém? Então eu tenho que perguntar para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça com esse carro? Eu devo doar este carro? E aí alguém sem carro já está dizendo: amém, Senhor, amém, fala para doar para mim, em nome de Jesus. Mas se o carro é seu, você está administrando, e Deus quer que você doe, Ele vai colocar no seu coração um desejo tão forte e tão feliz de doar esse carro, de abençoar alguém, que você vai doar. Por quê? Porque não é seu, tem a ver com você, tem a ver com o Senhor. Eu devo vender este carro, e vendendo, devo guardar o dinheiro, aplicar, devo comprar um outro mais novo. O que o Senhor quer que eu faça? Coloque a direção, coloque a paz no meu coração, e aquilo que o Senhor colocar, eu vou fazer. Nós temos o Espírito Santo para conduzir a nossa vida, amém? Quantos creem que o Espírito de Deus realmente pode conduzir a nossa vida em todas as coisas? Então, eu tenho que pedir direção para Deus e colocar todas as coisas diante do Senhor. Talvez eu tenha que me arrepender, mas e agora? Eu fiz aquela venda ou aquele rolo e a pessoa não me pagou, o que é que eu faço? Não sei, agora eu tenho que pedir para Deus também graça, misericórdia, direção. Talvez eu tenha que cobrar a dívida por meios legais. Tem leis? para isso? Talvez eu tenha apenas que avisar que a pessoa está me devendo e aguardar. Não sei. Talvez eu tenha que perdoar a dívida. Fala para o seu vizinho, está ficando estranho esse negócio. Fala assim, tudo isso só para remover uma ofensazinha? Talvez, né? O importante, irmãos, é saber que Cristo é o Senhor da minha vida, Ele tem o domínio, o governo sobre a minha vida, e a ofensa ou qualquer outra coisa, ou um prejuízo, não é contra mim, não é pessoal, não é nada pessoal. Amém? Fala para o seu vizinho, não pode ser pessoal, porque a nossa vida pertence a Jesus. Está no governo dele, está no controle dele. Amém? Então a ofensa não é contra mim, eu continuo com a minha paz, continuo com a minha comunhão com Deus. E aí aquela pessoa complicada, esquisita, problemática, que deu prejuízo, que causou dificuldades, e você entregou toda a ofensa, não é nada pessoal, você colocou aos pés da cruz todas essas coisas, você continua na tua paz, você continua no teu relacionamento com Deus, e de repente você está passeando pela vida, e você se depara com esta pessoa, e percebe que ela está em problemas, e que ela tem uma dificuldade, por exemplo, e que ela tem uma necessidade, e que você pode ajudar. O quê? Ajudar coisa nenhuma, é castigo de Deus, que fique pior, que seque e vá para o inferno, que é onde essa pessoa merece estar. Fala para o seu vizinho, melhor a gente não pensar assim, porque nós não somos diferentes daquela pessoa, nem melhores, nem piores. Somos alvos da mesma graça. Amém? Mas por que que a ofensa chegou? Porque nós tornamos a coisa pessoal. Então, se a gente está passeando pela vida e vê uma pessoa assim, e nós pudermos, de alguma forma, ajudar, ajude. Estender a mão, estenda. Abençoar, abençoe. Doar, doe. Lucas capítulo 6, verso 27 e 28. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, disse Jesus, amai os vossos inimigos. Como assim? Como amar os inimigos? Fala para o seu vizinho, porque não é pessoal. Não é contra você a inimizade. Fala assim, a nossa luta não é contra pessoas. Nossa luta não é contra carne e sangue. Fala assim, esse é o princípio básico para resolver a ofensa. Não é pessoal. Fala, ela pode olhar para você com olhar de raiva, com olhar de ódio, querendo te matar. Não é contra você. Porque a tua vida está nas mãos de Deus. Então ele diz, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. São palavras de Jesus para nós. Para nós. Tiago diz assim, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é o seguinte, enquanto eu estou irado, enquanto eu tomei aquilo como pessoal, enquanto eu permiti que uma barreira fosse colocada entre eu e aquela pessoa, Deus não pode operar nem em minha vida e nem no nosso relacionamento. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, se tudo está debaixo do governo, se tudo está debaixo do senhorio de Cristo, o que acontece? A ofensa, não domina a minha vida e a minha vida permanece leve, livre, em comunhão com Deus. Deus continua falando comigo, Deus continua agindo na minha vida. Mas Senhor, aquela pessoa me deu um prejuízo, eu tinha uma provisão e agora eu não tenho. Ele fala, quem é a sua provisão? Amém? Nossa provisão é o Senhor. Pergunta aí para o seu vizinho, você não acha que Deus pode dar 100 vezes mais na sua vida, de um momento para o outro? Fala assim, Ele pode. Fala assim, Ele pode fazer infinitamente mais. Amém? Então, tudo deve ser colocado aos pés do Senhor. Como Pedro diz, o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 5,7, um texto bem conhecido, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, amados? Então, uma das coisas que Deus tem falado comigo nos últimos dias é a respeito disso. Se nós não tratarmos com essa questão da vergonha, da ofensa, né? Vergonha é o próximo tópico. Se nós não tratarmos com essa questão da ofensa, se nós tomarmos as coisas como pessoais, se nós permitirmos essas barreiras, nós seremos roubados do novo de Deus. Por isso que é muito importante resolver isso com o senhorio de Cristo, com o governo de Cristo nas nossas vidas. E ter este princípio básico, não é contra mim, não tem nada a ver comigo. Mas a pessoa falou, mas a pessoa fez, mas a... não tem nada a ver comigo. A minha vida está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Não importa se é uma pessoa de longe ou se é uma pessoa de perto. Olha aí para o seu vizinho e faz assim, ó. Opa. Né? Não importa se está longe ou se está perto. Se é um desconhecido que te ofendeu ou se é um bem conhecido. Não importa. Não importa se é aquela, sabe, a última pessoa que eu esperava que fosse fazer alguma coisa e justamente aquela pessoa que fez, não importa. Continue amando do mesmo jeito, porque não tem a ver com você. Sua vida está escondida em Cristo Jesus. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele é o Senhor da sua vida. Ele governa sobre a sua vida. Amém? Então tudo bem. Ah, mas eu vou concordar com o que a pessoa fez de errado? Claro que não. Não concordo. Mas eu não me ofendo. Por quê? Porque minha vida está nas mãos do Senhor. Ele tem controle. E quando você não se ofende, sabe quem continua agindo na sua vida? O Espírito Santo. Quando você não se ofende, você é aprovado. Quando você não se ofende, é uma evidência de que Cristo está no controle da sua vida. Quando você se ofende, é uma evidência de fracasso espiritual, que o ego está no controle. Então é melhor não se ofender. Fala para o seu vizinho, não se ofenda. Trate com a ofensa. Coloque o senhorio de Cristo. Ame as pessoas. E você não vai perder o novo de Deus. Amém, queridos? Vou falar mais uma coisa. Aliás, falar de três aqui. Tentar ser mais rápido, breve. Outra questão importante que você tem tratado comigo a respeito disso é a questão da vergonha. Trate com a vergonha. Mas aqui eu não me refiro à vergonha provocada pelo pecado. O pecado também causa vergonha. Eu me refiro à vergonha que é aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de incapacidade, de inferioridade. Essa vergonha que está relacionada diretamente à autoestima. Então, é aquela pessoa que fica assim, se imaginando, né? Como é que ela se imagina, ou como é que ela imagina que deveria ser, para ser digna do próprio amor e também das pessoas, da aprovação das pessoas. Porque quando uma pessoa tem vergonha nesse sentido, nesse contexto, é porque ela sempre se acha menor, ela se compara, ela tem vergonha de coisas na vida dela, ela tem ideias, nos pensamento que essa pessoa tem, sempre os outros são maiores, melhores, e ela sempre tem lá os seus problemas, os seus defeitos, as suas dificuldades, as suas inadequações, e por isso ela tem vergonha. E quando nós nos envergonhamos, nós imaginamos que os outros estão olhando para a gente, enxergando exatamente aquilo que nós tentamos esconder. Né? Parece que todo mundo olha e fala, eu sei. Né? Olha aí para o seu vizinho e fala, eu percebo, viu? E aí, isso somado ao desprezo que nós temos por nós mesmos, isso pode tornar a vida muito difícil, especialmente a vida com Deus. Né? A pessoa quer ficar longe, distante, quer esconder, afasta ela de pessoas, de relacionamento. Por quê? Para que aquela falha, aquela dificuldade que ela não quer que perceba, não seja percebida. Ou seja, não queremos mostrar os nossos defeitos. E pode ter um monte de coisas que nos fazem sentir vergonha. Por exemplo, tem gente que tem vergonha porque acha que não consegue. Ah, eu não consigo. E fica envergonhado diante dos outros. Tem gente que tem vergonha do contexto em que vive. Ah, eu não vou contar minha vida, minha história para ninguém, porque eu tenho vergonha. Entende, irmãos? Novamente, todos nós na mesma situação. E todos nós fomos colocados por Deus dentro de um contexto, como Jesus foi. E dentro deste contexto que nós fomos colocados, com certeza existe para todo lado a manifestação da graça de Deus, do favor de Deus para nos tornar quem Ele preparou um dia para que nós nos tornássemos. A história de Deus está ali presente também, mas nesse contexto tem os problemas, tem os pecados, tem as nossas falhas e tem talvez um monte de coisa da qual nós nos envergonhemos. Mas a partir do momento que Jesus veio, entrou na nossa vida, transformou a nossa vida, nos recebeu na presença de Deus, nos perdoou os nossos pecados, nos deu vida eterna, somos filhos de Deus, está todo mundo nivelado, amém? Fala para o seu vizinho, está todo mundo nivelado. Fala, e ai daquele que achar que não está. Né? Porque o que acha que não está nivelado com os outros, ele está impedindo ou impedido de receber a graça de Deus. A graça de Deus nos nivela. Tem melhor nem pior. Somos irmãos em Cristo Jesus. Amém? Então, tem muita coisa, vergonha das pessoas que nos cercam, vergonha de não ter a mesma condição, vergonha de não ter conhecimento, vergonha da aparência, vergonha. E o que que a vergonha tem a ver com perder o novo de Deus? Porque a vergonha pode ter alguns efeitos colaterais. Então, quando eu falo da vergonha, com certeza, de tabela, eu estou falando também da vaidade. Porque, por exemplo, tem trabalhos científicos que demonstram isso, que vergonha e vaidade caminham juntas. Na verdade, quanto maior a vaidade, maior o medo e a vergonha. Quanto maior a vaidade, ou orgulho, maior o medo e maior a vergonha. Fala aí para o seu vizinho, interessante. Quanto maior a vaidade, maior o medo e a vergonha. Então pensa numa pessoa vaidosa. O que chega diante do espelho, está tudo bom, perfeito, ele vai, ah! O que é que foi? Alguém, aconteceu alguma coisa, um problema, um acidente, né? Terremoto? Não, percebi que tem um fio do meu cabelo que não está. Você fala, não é possível. E o que, que a pessoa diz? Na rua eu não saio assim. Você fala, mas tá bom. Eu não vou sair desse jeito. Eu não vou me mostrar para as pessoas assim. E aí você fala, mas o que acontece? Que vaidade é essa? Essa... Esse paralelo, quanto maior a vaidade, maior o medo e maior a vergonha. Então, por isso que a pessoa muito vaidosa, ela está querendo sempre, né, encobrir algo que ela está tentando esconder. E aí fiquei pensando, falei, meu Deus, por que, que Deus está trazendo isto? Questão de ofensa, questão da vergonha. A vergonha, por exemplo, qual é o grande prejuízo da vergonha em nossa vida? Tem vários, mas eu quero me centrar num que eu entendo que é o grande prejuízo. A vergonha nos impede de ter liberdade no Espírito. Lembra que a Bíblia diz o seguinte, onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Fala para você mesmo, a vergonha impede a liberdade do Espírito Santo. Em nossa vida, então a vergonha rouba, nos rouba o novo de Deus. De muitas maneiras. Uma pessoa envergonhada, ela não consegue ser natural. Percebeu já? Uma pessoa com vergonha, ela fica toda... O que está acontecendo? Alguma coisa te coçando aí e tal? Não, estou morrendo de vergonha. Do quê? Não sei. Então a pessoa não consegue ser natural. Vergonha. Então, a vergonha rouba a liberdade do Espírito. O Espírito Santo, por exemplo, age na vida de uma pessoa se movendo profeticamente e o Espírito Santo fala, vai lá e profetiza. Ai, não, tenho vergonha. Se percebe como essa pessoa quer o novo de Deus? Se ela está cheia de vergonha. O Espírito Santo dá uma palavra de conhecimento. A pessoa fala, não vou falar nada porque eu tenho vergonha. Então, quando uma pessoa está cheia da presença de Deus, ela não tem vergonha, nem medo. Fala para o seu vizinho, a presença de Deus remove o medo. Amém? Presença de Deus, ou falando de outra forma, até mais alinhado com a palavra, o amor de Deus, que é a presença de Deus, porque Deus é amor, remove o medo. E quando nós estamos na presença de Deus, nós não temos medo. Não temos medo de errar, nem medo de acertar. Mas e se eu fizer alguma coisa e errar? Novidade. Você vai errar bastante na vida ainda. Fala para o seu vizinho, não é uma profecia ruim não, mas fala para ele, você vai errar muito na vida ainda. Né? Perfeito só quando estiver lá no céu. Mas na presença de Deus a gente não tem medo. Nem de errar, nem de acertar, não é? A gente não fica deprimido quando erra, nem orgulhoso quando acerta, tudo bem, a glória é do Senhor, não é? Se errarmos, me ajuda Senhor, quero aprender, misericórdia, se acertarmos, obrigado, foi o Senhor que fez. Então, a vergonha rouba a liberdade do Espírito. Então, liberdade do Espírito e vergonha não combinam. Por exemplo, a Bíblia tem um caso que é muito típico para isso. Aquele momento em que Davi, quando entrou a arca de Deus, Davi dançou na presença do Senhor. Nós podemos compreender que aquele momento, por exemplo, é um momento assim bíblico clássico de liberdade no Espírito Santo. Davi estava tão feliz com a presença de Deus, tão feliz com a presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que ele começou a pular, que ele começou a cantar, que ele começou a dançar. E sabe como que era, né? Que as rouponas largas daquele tempo, se pular muito alto, alguma coisa aparece. Davi não queria nem saber, ele sendo rei. Por quê? Porque ele estava pulando e dançando e cantando na presença do Senhor. Não só ele, todo o povo estava se alegrando por causa da presença do Senhor. 2 Samuel capítulo 6, verso 16 diz assim: ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Que Mical, cheia de vergonha, e agora aqui de vergonha alheia, até ela estava com vergonha por Davi. Mical era esposa de Davi, filha de Saul. Verso 20 diz assim: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e seus servos, como sem pudor se descobre um vadio qualquer. Olha o que ela diz para ele. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e toda a tua casa, mandando que eu fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor tenho me alegrado, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, e quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Então, a vergonha rouba a liberdade do espírito, a vergonha nos torna estéreis no reino de Deus, e a vergonha frequentemente lança mão de um mecanismo de defesa, que é a crítica. Veja Mical, envergonhada, onde já se viu, o rei lá pulando, nós não devíamos estar fazendo isso. Ela começa a criticar. Então, é o que a psicologia chama de formação reativa. Então, a vergonha, pela incapacidade, tende a criticar os outros para ficar mais confortável, né? Uma pessoa que está envergonhada, que se sente incapaz, que se sente menor, o que ela faz? Ela começa a criticar todo mundo. Por quê? Porque tem alguma coisa na vida dela que ela está encobrindo, que ela tem vergonha. Ela se sente menor, ela se sente incapaz. Ela tenta encobrir isso. E parece que os outros são sempre melhores e superiores. E aí, para se sentir mais confortável com ela mesma, o que que a pessoa faz? Começa a criticar todo mundo. Você conhece alguém que é crítico? Muito crítico? Você aqui conhece pessoas críticas? Eu conheço. Né? Vamos falar, meu Deus. Então, o problema é que a pessoa que de alguma forma tem um processo de vergonha na vida dela, ela não consegue entrar na liberdade que o Espírito de Deus traz para ela. E ela é roubada do novo de Deus. Além disso, essa pessoa que tem um processo de vergonha, consciente ou não, às vezes nem somos tão conscientes disso, ela começa a ser crítica. E começa a quebrar os relacionamentos, a afastar os relacionamentos. Fala assim bem baixinho para o seu vizinho, todo crítico está escondendo alguma coisa. Porque veja bem, se o pecado não é contra nós, a gente já viu isso na questão da ofensa. E se todos nós estamos na presença do Senhor, de uma forma igual, todos nós respondemos para o Senhor, todos nós devemos olhar para Cristo Jesus, por que é que eu vou perder o meu tempo criticando os outros, criticando as pessoas? Ah, mas se a pessoa fizer alguma coisa errada, eu tenho que apontar. É? Vai nesse caminho para você ver. Então, na verdade, o que que a gente faz para vencer a vergonha? Nós precisamos abraçar a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, nós já fomos perdoados. Já fomos aceitos, já fomos eleitos, já fomos recebidos como filhos de Deus através de Cristo Jesus. Temos o privilégio de chamar Deus de Pai. Somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Já fomos libertos. Estamos na presença do Senhor. Ah, mas o meu passado, ah, mas os meus traumas. Pega a verdade da palavra de Deus e aplica em cada um dos seus traumas. Já temos uma nova vida. Amém? Esquecendo das coisas que para trás ficam, prosseguimos para o alvo, olhando para Jesus, fitando os olhos em Jesus. Nossa vida é com Jesus, nossa liberdade é com Jesus, nossa identidade é com Jesus. Amém? Quando a gente abraça a nossa identidade em Cristo Jesus, a gente dá um chute na vergonha. E entra a liberdade do Espírito Santo. E quando entra a liberdade do Espírito Santo, nós recebemos o novo de Deus. Amém, amados? Pensa sobre isso. Essa identidade em Cristo nos livra da vergonha. Que o Espírito de Deus, nessa noite e neste tempo, traga cura. Espírito que revela a verdade, traga a cura de todos os traumas do passado que afetaram a nossa identidade. A nossa identidade, ela está estabelecida em Cristo Jesus. Amém? Então, cuidado com a vergonha, porque a vergonha nos afasta dessa oportunidade do novo de Deus, nos afasta da provisão de Deus. Às vezes a provisão está prontinha, mas a pessoa, por esses sentimentos de vergonha, de incapacidade, de inferioridade, ela se afasta dessa provisão, nos afasta da liberdade, impede a ação do Espírito, além de, claro, pelo Espírito crítico, torna a comunhão e os relacionamentos muito difíceis, roubam o novo de Deus. Mas nós não seremos roubados, amém? Em nome de Jesus. Por fim, eu quero dizer o seguinte, além de tratar com a ofensa, de tratar com a vergonha, mantenha o quebrantamento. Fala para o seu vizinho aí, mantenha o quebrantamento. O que é uma pessoa quebrantada? Davi entendeu isso. Ele falou, Senhor, se eu quisesse sacrifícios, eu te ofereceria, mas eu sei que o que o Senhor não despreza é um coração contrito e quebrantado. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que se rende na presença de Deus. Uma pessoa quebrantada é uma pessoa que não fica olhando para os outros, para o problema dos outros, para o defeito dos outros. Ela olha para a responsabilidade dela. É uma pessoa sensível aos seus próprios erros, aos seus próprios defeitos. E por isso ela chega na presença do Senhor, buscando graça, buscando misericórdia, se humilhando na presença do Senhor, né? Reconhecendo a soberania do Senhor, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que tudo é graça de Deus, reconhecendo que não merecia nada. Uma pessoa quebrantada é aquela pessoa que pensa assim: olha, eu sou o pior e Deus me amou. Eu era a pior pessoa. Por quê? Obviamente, porque ela julga assim, ou pensa que ela era a pior e foi alcançada pela graça de Deus? Porque ela não está olhando para os outros. Porque ela não está se medindo com os outros. Ora, se eu não fico olhando para os outros, se eu não fico medindo a minha vida com a vida dos outros, a pior pessoa que eu conheço sou eu mesmo. E essa pessoa é alvo da graça de Deus. A gente tem condições de olhar para os outros quando nós somos quebrantados e enxergar a mão de Deus na vida dos outros. A gente não fica pensando, mas aquele é assim, aquela é assado e tal, se medindo. Não interessa, é aquela pessoa com Deus. A gente vê a graça de Deus, mas nós nos quebrantamos e reconhecemos o Senhor em nossa vida. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. É a pessoa que se rende a Deus. Fala: Deus, eu não tenho capacidade em mim mesmo. Eu não sou nada em mim mesmo. Por isso eu me rendo na presença do Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o meu Deus. Tu és aquele que recebe a minha vida. Tu és aquele que tem misericórdia da minha vida. Ah, mas você sabe que o fulano de tal, olha, ele é uma pessoa muito pior, é nada, nem me interessa a vida dele, interessa a minha vida na presença do Senhor, interessa o meu coração na presença do Senhor. Então, uma pessoa quebrantada é uma pessoa assim, que se rende a Deus, que não confia em si mesmo, que não confia no seu próprio braço, confia no Senhor. E porque ela sabe que tudo é Deus mesmo, tudo tem a ver com a presença de Deus, você vai perceber que uma pessoa quebrantada não tem dificuldade com as coisas. Porque ela entende que tudo é Deus. E se não for Deus, não é nada. Não acontece nada, porque tudo tem a ver com o Senhor. Uma pessoa quebrantada, ela não tenta fazer as coisas na força dela. Logo, ela tem muito menos estresse. Quando a gente tenta fazer as coisas em nossa força, dá um estresse tremendo. A gente até consegue andar um pouquinho, mas cansa demais. Uma pessoa quebrantada não, ela se rende e fala: Senhor, me dá graça, me dá misericórdia, né? Eu preciso da tua força, preciso da tua capacitação. Eu não tenho nada em mim mesmo, mas eu confio no Senhor, eu olho para o Senhor e eu sei que o teu poder em mim pode operar qualquer coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando Paulo, por exemplo, disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não estava sendo orgulhoso. Ao contrário, ele estava dizendo assim: olha, eu posso ser exaltado e posso ser humilhado. Não tem problema nenhum, tanto uma coisa quanto outra, eu estou nas mãos de Deus. Por isso, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele estava dizendo: tudo eu confio no Senhor. Então, uma pessoa quebrantada é uma pessoa sensível aos seus próprios erros, sensível a si mesmo, sensível a Deus, uma pessoa que se rende, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que se prostra diante do Senhor, Uma pessoa que se humilha diante do Senhor. E o que, que Deus faz com quem se humilha? Exalta. Humilhai-vos sob a potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Enquanto que uma pessoa ofendida está dizendo, Deus, o Senhor vai ter que fazer alguma coisa, viu? Eu quero ver. E se o Senhor não fizer alguma coisa, eu vou ficar frustrada com a pessoa e frustrada com o Senhor agora. Eu encontro tanta gente frustrada com Deus. Eu falo, e aí, confia em Deus? Não, estou frustrado com Deus. Mas por quê? O que é que Deus te fez? A questão é o que Ele não fez, e devia ter feito, não fez. Confiei nele e Ele não fez. Fala, você ficou frustrado com Deus porque Ele não fez a sua vontade? Isso que dá a ler a Bíblia pela metade, porque na Bíblia está escrito que a gente tem que fazer a vontade de Deus e não Ele a nossa. Se lesse essa parte, já tinha resolvido o problema. Mas quando a gente resolve a ofensa, resolve a vergonha, mantém o quebrantamento, estamos assim, irmãos, preparados para o novo de Deus. Quantos querem estar preparados para o novo de Deus? Preparados para ser cheio do Espírito Santo. Preparados para sermos levados além. Preparados para sermos cheios da liberdade do Senhor em nossa vida. E não importa o que Ele fizer, nós vamos saber que não tem a ver com a gente, porque somos quebrantados, tem que manter o quebrantamento. Tem a ver com a graça dEle, tem a ver com o poder dEle, tem a ver com a ação dEle em nossa vida. A gente só corresponde com Deus. Nós só olhamos para Ele, nós só cremos, nós só permitimos que Ele faça, que Ele governe, que Ele seja o Senhor. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar sobre isso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero encorajar você, encorajar o seu coração a colocar a sua vida nessa noite novamente diante do Senhor. E vamos pedir para Deus nos ajudar a enxergarmos estas coisas em nossa vida. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu faço parte disso. E quando eu falo, não estou dizendo que eu já venci a ofensa, já venci a vergonha, já venci tudo, nada disso. É dia a dia. É dia a dia. Mas é tão importante quando a gente enxerga isso. E como é maravilhoso se livrar da ofensa. Como é maravilhoso se livrar da vergonha. E como é bom, como é saudável estar num processo constante de quebrantamento, de rendição, de prostração, de se humilhar diante do Senhor, diante do Senhor, como é bom isso, é morrer para viver. A gente vai experimentando a vida de Deus, sabe, o Espírito Santo quer trazer coisas novas, nos levar além, mas Ele está tratando com as velhas, Ele quer remover algumas coisas velhas. Então lance a sua vida no Senhor, não tenha medo, lance seu coração em Deus. Enquanto eu estiver orando aqui, peça para o Espírito Santo te revelar, te ajudar e te curar, em nome de Jesus. Decida no seu coração não carregar mais nenhuma ofensa e não carregar mais a vergonha. Decida no seu coração manter o quebrantamento. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. Amém? Feche os teus olhos. Enquanto os irmãos estão cantando aqui, vá orando no seu lugar. Deixa o Espírito Santo te tocar. Deixa só eles cantarem e você ora aí no seu lugar. Amém? Depois nós vamos orar todos juntos por isso. Mas deixa o Espírito Santo mover e tocar você, e tocar o teu coração, tocar a sua vida. Não queremos perder o novo de Deus, a graça, a unção, a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. Não queremos perder de jeito nenhum. Queremos ser cheios da presença do Senhor em nome de Jesus.